Boa noite a todos. Solicito o secretário fazer a chamada dos senhores vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco. Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. Rosilene do Carmo Cardoso.
A Rose deu uma saidinha do plenário aqui, mas está voltando, tá?
Invocando o nome de Deus, eu quero aberto o trabalho da reunião de hoje. Solicito o secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 8 de 5 de 2017. A 8 dias dos meses de maio do ano de 2017, às 19h30 horas, foi realizada a 12ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da primeira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente José Maria Gonçalves Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus, solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas indicações de número 259 a 273/2017 e requerimentos número 66 a 72/2017 de autoria dos vereadores Leandro Silva Marques, Renê Américo da Silva, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 07/2017 denomina Ruas das Avenidas do Loteamento, Recreio dos Bandeirantes, bairro Meu Sítio, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 8/2017 denomina Ruas do Loteamento, Novo Itabirito 2, bairro Novo Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 15/2017 que declara de utilidade pública a Associação de Responsáveis em Coleta Seletiva de Itabirito, Arcos, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei número 21/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a instituição do programa de coleta seletiva contínua de resíduos eletrônicos e tecnológicos e da outras providências de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de lei número 22/2017, que autoriza o Poder Executivo a destinar áreas públicas para a implantação de ecopontos no município de Itabirito, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Projeto de lei 24/2017, que dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo no exercício de 2017 para alunos matriculados na rede privada do ensino, de autoria do Executivo. Novos projetos. Projeto de lei número 25/2017, que dispõe sobre a constatação por tempo, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender as necessidades temporárias de essencial interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 26/2017, que institui adicional por função destinado aos servidores municipais em razão de nomeação como membros da comissão de seleção ou comissão de monitoramento de avaliação, que se trata da lei número 13.019 de 2014 e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei 27/2017, que altera a redação da lei municipal número 2056, de 23 de abril de 1998. Alterações pelas leis municipais número 2313, de 5 de novembro de 2003, e número 2989, de 3 de abril de 2014, de autoria do Executivo. Projeto de lei 28/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção de pagamento das tarifas de serviço de transporte coletivo intramunicipal ao trabalhador desempregado que estiver sob assistência do benefício de seguro-desemprego e da outras providências de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Projeto de lei 29/2017, que denomina Rua Eugênio Rodrigues do Carmo, de autoria do vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, e projeto de lei 30/2017, que denomina Rua Moacir Pedrosa de Oliveira, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Não houve vereador inscrito no livro de palavra livre. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas indicações e deferidos requerimentos. Os projetos de lei número 7, 8, 15 e 24/2017 foram aprovados em primeira discussão. O projeto de lei número 21/2017, que foi consolidado vista a vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 22/2017 foi concedido vista a vereador Leandro Silva Marques. Os novos projetos número 25, 26, 27, 28, 29 e 30/2017 foram encaminhados às comissões competentes. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 15 de maio de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o secretário fazer a leitura dos respondentes respedidos e expedidos.
Correspondências expedidas. Ofício número 089/2017, encaminha ao prefeito cópia das indicações número 250 a 258/2017. Ofício número 090/2017, congratulação ao Coral Canarinhos pelos seus 44 anos. Ofício número 091-92-93/2017, solicita ação integrada das câmaras de Ouro Preto no posicionamento sobre a pavimentação da MG-030. Ofício número 094/2017, ao secretário de Segurança e Trânsito, solicita orientar as empresas de ônibus para que não parem em frente à entrada e saída do Hospital São Vicente de Paula. Ofício número 095/2017, à empresa Serra Verde, orientar a empresa de ônibus para que não parem em frente à entrada e saída do Hospital São Vicente de Paula. Ofício 096/2017, ao gerente da empresa, Souza e Braga, solicita orientar as empresas de ônibus para que não parem em frente à entrada e saída do Hospital São Vicente de Paula. Ofício número 085/2017, ao engenheiro da unidade local solicitar radar para BR-356, BR-56, em frente ao supermercado BH. Ofício número 086/2017, envia votos de pesar à família de dona Irene Damasceno. Ofício número 088/2017, encaminha ao prefeito municipal cópia de autógrafo de lei número 16/17/20/2017. Ofício número 097/2017, encaminha ao prefeito cópia das indicações número 259 a 273/2017 e requerimento 71/2017. Senhor presidente, essas são as correspondências expedidas.
Peço que seja apresentada a matéria em pauta, sem discussões e comentários, indicações, requerimentos, moções, projetos, pareceres e emendas.
Vamos então, senhor presidente, para as indicações. Senhor presidente, indico a vossa excelência nos termos de mentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar a primeira secretaria competente instalação de poste de iluminação na rua Piranga, no córrego do Bação. Justificativa. Existem muitas residências, moradores necessitam desta iluminação pública para a segurança de todos, sendo um local da zona rural com pouca movimentação, principalmente à noite. Sala das reuniões, 15 de maio de 2017, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a vossa excelência nos termos de mentais, solicitar o prefeito municipal providenciar a primeira secretaria competente a instalação de uma placa de nomenclatura da rua Piranga, no córrego do Bação. Justificativa, os moradores necessitam desta placa, pois não existe nenhuma identificação da mesma. Sala de reuniões, 15 de maio de 2017, Antônio de Oliveira Bosco, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e Comunicação, verificar a possibilidade de divulgar nos meios de comunicação da Prefeitura, nas unidades básicas de saúde, na UPA, bem como orientar as farmácias populares conveniadas ao programa do Governo Federal em nossa cidade, sobre a portaria que permite à pessoa idosa e às pessoas com deficiência o direito de poder adquirir fraldas geriátricas mais baratas nessas respectivas farmácias populares de Itabirito. Justificativa, conforme portaria GM/MS número 937, de 7 de abril de 2017, as pessoas acima de 60 anos e com deficiência poderão retirar até 40 fraldas a cada 10 dias. Sala de reuniões, 15 de maio de 2017. Vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Agora eu vou estar lendo aqui as indicações do vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao prefeito municipal que providencie a primeira secretaria competente a notificação do proprietário do lote na rua Áurea José dos Santos, ao lado do número 176, no bairro Santo Antônio, para efetuar a retirada de terra de seu lote que cedeu sobre a calçada. Justificativa. A terra que cedeu coloca em risco o tráfego e pedestres no local que tem que usar a rua para transitar. Trata-se de uma das principais vias do bairro. Sala de reuniões, 15 de maio de 2017. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência no termo de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, primeira secretaria competente, medidas preventivas de segurança, como, por exemplo, maior frequência da ronda da Guarda Municipal no bairro Santo Antônio, como também solicitar o apoio rotineiro da PM no local, principalmente no período da noite. Justificativa. Segundo os moradores, está sendo frequente o índice de tentativas de roubo e assalto no local, gerando insegurança aos demais. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie a primeira secretaria competente troca das lâmpadas de poste do bairro Recanto da Colina 2. Justificativa. Encontra-se neste bairro muitas lâmpadas queimadas e outras com defeito, piscando no decorrer de toda a noite. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie a primeira secretaria competente a limpeza e capina do córrego da Carioca. Justificativa. O córrego da Carioca se encontra cheio de mato, obstruindo a passagem e o fluxo natural das águas. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, através da secretaria competente, a disponibilidade de caminhão-pipa na comunidade Bota. Justificativa. A prefeitura deu início ao processo de asfaltamento e o material usado está resultando em muita poeira diariamente. Segundo informações, as obras retornarão nos próximos dias. Até que isso aconteça, a presença do caminhão-pipa, que irá reduzir e amenizar esta situação. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie a primeira secretaria competente notificar o proprietário para limpeza no lote situado na rua Ladeira São Francisco, número 08, no bairro Boa Viagem. Justificativa. Está sendo efetuado um trabalho junto à zoonose para reduzir os surgimentos de caranguejo nesta região. Contudo, os lotes que estiverem com muito mato, entulho ou algo tipo, irá dificultar que seja feito com sucesso a realização deste trabalho. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie por meio da secretaria competente troca de lâmpadas dos postes no bairro Recanto da Colina 1. Justificativa, encontra neste bairro muitas lâmpadas queimadas e outras com defeito piscando no decorrer de toda a noite. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal, se seja providenciado, primeira secretaria competente, instalação de um bebedouro com água potável na área da quadra esportiva do bairro Santo Antônio. Justificativa: atualmente, na quadra funciona uma escolinha de futebol que atende a diversas crianças da região. Na área da quadra, não existe bebedouro para atender essas crianças durante o treino. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência no termo de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que seja providenciado, primeira secretaria competente, manutenção no telhado da sede da associação do bairro Santo Antônio. Justificativa: devido às chuvas fortes, as telhas foram arrancadas e quebradas. O local encontra-se alagando em tempos de chuva. Sala de reuniões, 15 de maio de 2017. Essas foram as indicações do senhor vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência no tema regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a implantação de um parquinho com academia na rua J. de Carvalho, esquina com a rua Alameda do Jacarandá, no bairro Portões. Justificativa: propõe-se que seja construído um parquinho, visto que já existe uma área propícia no bairro e não existe nenhuma estrutura de lazer na localidade próxima. Sala de reuniões, 15 de maio de 2017. Vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerida ao chefe do executivo, através dos órgãos competentes, a manutenção da iluminação do bairro Santa Teresa. Justificativa: moradores do bairro reclamam da situação da iluminação pública, que precisa de manutenção urgente. Existem pontos que necessitam da troca de lâmpadas. Sala de reuniões, 15 de maio de 2017. Vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da secretaria competente, a construção de um quebra-mola na rua Francisco José de Carvalho, altura do número 446, no bairro São José. Justificativa: a colocação do quebra-mola diminuirá o número de acidentes no local e fará com que os condutores dos veículos reduzam a velocidade ao trafegar pela via. Sala de reuniões, 15 de maio de 2017, vereador José Maria Gonçalves dos Santos. Agora, vou estar lendo aqui as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio da secretaria competente uma avaliação de asfaltamento da rua União, projeto Ascender, no bairro Gutierrez, conforme protocolo 004572/2017, em anexo. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar a primeira secretaria competente a limpeza do córrego do bairro São José, conforme protocolo em anexo. Trata-se de um pedido dos moradores do referido bairro. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar a primeira secretaria competente uma limpeza com o caminhão pipa na pista de caminhada da usina, conforme protocolo em anexo. Trata-se de um pedido das pessoas que utilizam aquele espaço e estão reclamando da poeira. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar a primeira secretaria competente a limpeza do parquinho do bairro Nossa Senhora de Fátima, bem como a pintura e a reforma dos brinquedos, conforme protocolo em anexo. Trata-se de um pedido dos moradores do referido bairro e adjacência. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar a primeira secretaria competente a manutenção da limpeza geral do parque ecológico, conforme protocolo em anexo. Sala de reuniões, em 15 de maio de 2017, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora, vou estar lendo aqui as indicações do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar o senhor prefeito, através da secretaria competente, a limpeza do córrego do Cardoso, principalmente próximo aos fundos da casa situada no, na rua Ana Maria Teixeira, número 795, no bairro Cardoso. Justificativa, no leito do referido córrego, entre o endereço citado e o pátio do Detran, existe uma ponte que está com acúmulo de lixo e muito mato. Sala de reuniões, 15 de maio de 2017. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito, através da secretaria competente, a limpeza e capina da escadaria do Jardim de São Cristóvão, que dá acesso ao bairro Coab. Justificativa, o local se encontra muito sujo, com mato muito alto, e os pedestres que utilizam a escadaria estão ficando expostos a risco por conta disso. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito, através da secretaria competente, que as empresas de transporte coletivo que atende a zona rural de Itabirito providenciem melhorias no atendimento e uma avaliação para que seja colocado mais horários para atender os moradores que dependem deste transporte. Justificativa, solicitamos um apanhado geral do atendimento do transporte coletivo da zona rural, devido às constantes reclamações dos moradores da comunidade do Córrego do Bação, a Curuí, Bom Sucesso. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nas formas de mentais, solicitar o senhor prefeito, através da secretaria competente, a construção de um posto médico na comunidade do bairro Bom Sucesso. Justificativa, atualmente as consultas são realizadas no salão da Igreja Católica e já foi doado à Prefeitura Municipal um terreno para a construção do mesmo, dando melhores condições para o atendimento médico da população local e adjacências. Sala de reuniões, 15 de maio de 2017, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Agora vou estar passando para os requerimentos. Requerimento. Senhor presidente, requeiro Vossa Excelência nos termos de mentais que seja encaminhado a este gabinete relatório completo contendo todos os contratos de prestação de serviço com veículos, motos e outros automóveis, como valores, local de atendimento, horário de atividades e demais informações possíveis, a fim de possibilitar fiscalizações dos mesmos. Sala de reuniões, 15 de maio de 2017, Leandro Silva Marques, Rosilendo Carmo Cardoso, Denilson Francisco Braga e Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vou estar lendo três requerimentos da vereadora Rosilendo Carmo Cardoso. Senhor presidente, requeiro Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal enviar a essa casa legislativa os contratos dos shows que acontecerão no Julifest 2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao secretário municipal de desenvolvimento econômico, senhor Sander Jones de Assis, enviar informações a esta casa legislativa sobre quantas cartas foram encaminhadas à Sodexo para preenchimento de vagas na referida empresa. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar novamente ao prefeito municipal que envia essa casa legislativa a prestação de contas do parquímetro que controla o estacionamento rotativo nas vias públicas da nossa cidade. Sala de reuniões, 15 de maio de 2017, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Está lendo aqui agora os requerimentos do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado ofício à empresa Serra Verde com cópia para a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, solicitando que seja feita uma melhor análise quanto à retirada do circular que atende o bairro Nossa Senhora de Fátima, verificando a possibilidade de rever essa discussão, essa decisão. Justificativa: essa ação é uma solicitação dos moradores do bairro. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício à Polícia Militar de Itabirito, Guarda Municipal e cópia para a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, solicitando retornar com patrulhamento e blitz preventiva na área central e nos bairros da cidade, especialmente com maiores índices, de assalto e da localização mais vulneráveis, como o bairro Álvaro Maia. Justificativa: essa ação é uma solicitação dos moradores de alguns bairros de nossa cidade e comerciantes que estão sendo alvo de constantes assaltos e visa a prevenção das novas ocorrências, bem como o aumento da segurança. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja verificada a possibilidade de disponibilizar agenda para participação da empresa Vale em uma das nossas reuniões ordinárias da Câmara Municipal. Justificativa: conforme a articulação já realizada com a empresa, o objetivo é apresentar o andamento da construção da barragem Maravilhas 3. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício ao gerente operacional da empresa Serra Verde, senhor Amantino Neto, solicitando que seja verificada a possibilidade de alterar a parada final dos ônibus que ocorre frente à garagem da empresa, localizada na rua João Pinheiro, 1286, bairro Santa Efigênia. Justificativa: no local embaixo do viaduto, tem-se encontrado 2 ou 3 ônibus parados, aparentemente para troca de motorista, ou como parada final de algumas linhas. Essa situação tem tumultuado o trânsito da localidade, colocando em risco a segurança dos transeuntes e aumentando o risco de acidente. Sala de reuniões, 15 de maio de 2017. Vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Desculpa aí, gente. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado ao Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, enviar a esta Casa Legislativa cópia da relação dos custos e parcerias formada pelo Executivo no evento Som Plural, conforme protocolo em anexo. Sala de reuniões, 15 de maio de 2017, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja informado a este gabinete relatório contendo os pagamentos ocorridos em todas as associações comunitárias de Itabirito no período 2016-2017. Justificativa: as associações comunitárias não recebem os valores da subvenção há pelo menos 3 anos. Entretanto, se faz necessária a fiscalização deste repasse para caso tenha ocorrido a aplicação dos mesmos, possam ser verificados junto aos gestores das mesmas. Sala de reuniões, 15 de maio de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais que sejam encaminhados a este gabinete portaria contendo o nome de todos os funcionários que compõem a comissão de seleção e de monitoramento de avaliação, bem como decreto de lei que normatizam a criação das mesmas, para que possamos promover melhor entendimento técnico para aprovação do projeto de lei 26/2017. Sala de reuniões, 15 de maio de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos regimentais que seja encaminhado ofício à empresa de telefonia Oi, Vivo, Tim e Claro, solicitando a viabilidade da colocação de uma antena de telefonia móvel ou repetidor de sinal, a fim de melhorar a qualidade do sinal das referidas operadoras na comunidade do Córrego do Bação e adjacências. Sala de reuniões, 15 de maio de 2017, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, esses foram os requerimentos. Agora eu vou para os projetos de lei em pauta na ordem do dia. Projeto de lei 21/2017 dispõe sobre as diretrizes para instituição do programa de coleta seletiva contínua de resíduos eletrônicos e tecnológicos e da outras providências, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em primeira discussão. Projeto de lei 22/2017 autoriza o Poder Executivo a destinar áreas públicas para implantação de ecoponto no município de Itabirito, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, em primeira discussão. Projeto de lei 23/2017 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 07/2017 denomina ruas e avenidas do loteamento residencial Bandeirantes, bairro Meu Sítio, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em segunda discussão. Projeto de lei número 08/2017 denomina rua e loteamento Novo Itabirito 2, bairro Novo Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em segunda discussão. Projeto de lei número 15/2017, declara de utilidade pública associações de responsáveis em coleta seletiva de Itabirito, Arcos, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em segunda discussão. Projeto de lei 24/2017, dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo no exercício de 2017 para alunos matriculados na rede privada de ensino, de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de lei 09/2017, dispõe sobre a reserva de vaga no estacionamento do município de Itabirito para idosos e pessoas com deficiência, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em redação final. Projeto de lei, projeto de resolução número 01/2017, estabelece normas para confecção da medalha Francisco Homem del Rei e Ana Amélia Carneiro de Mendonça e da outras providências, de autoria da mesa diretora, em redação final. Senhor presidente, essas são as matérias, indicações, requerimentos e projeto de lei em votação no dia de hoje.
Vamos agora para a segunda parte dos trabalhos. Verificar o livro trabalhista, secretário, se há oradores inscritos.
Sim, presidente. Assim, pela ordem, vereador Léo, vereador Geraldo, vereador Max, vereador Ricardo, vereadora Rose, vereador Edson, vereador Renê e vereador Arnaldo.
Vamos ver o debate do vereador Leandro Silva Marques.
Senhor presidente, boa noite. Minha pauta é curta. Hoje eu poderia falar do meu lugar?
Concedido.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Toda a mesa diretora, demais vereadores, vereadora Rose, assessores, funcionários da casa. E as pessoas que também nos acompanham, né, através da transmissão pela internet. Eu gostaria de iniciar hoje minha fala falando de um requerimento que eu fiz nessa casa, né, referente a um projeto que está em tramitação sobre as comissões e os valores aí que vão ser submetidos aos funcionários que forem indicados pelo senhor prefeito. A gente sabe que vem com base numa lei federal, mas a gente faz um requerimento solicitando quais serão esses funcionários para que a gente dê visibilidade, né, que a gente possa entender também do profissionalismo. Não sei se serão todos comissionados, se serão alguns concursados também, até para a gente poder entender de que forma será feita essa remuneração e para quem, para que depois não venham aquelas conversas de que está beneficiando um e outros, enfim. E quero falar também de um outro requerimento que nós vamos entrar na semana que vem, referente à realização do Julifest 2017. O que acontece? A gente está, né, a gente sabe que tudo que a prefeitura hoje vai fazer de evento, de grande porte, que ultrapasse os 7.999 reais de compra direta, cabe o processo de licitação. E durante essa semana a gente viu aí a divulgação, né? Eu gosto do Julifest, sempre fui nesse evento e faço questão de sempre poder prestigiar. Mas a gente viu aí a divulgação de várias bandas que irão participar, bandas inclusive famosas, sendo que o processo ainda não aconteceu, né? Então, como está sendo feita essa divulgação? Como que quem vai pagar essas bandas, o valor? Se eu não me engano, não sei se foi 2014 ou 2016, a resposta veio, não sei se foi 2015, salvo engano aqui, que não ocorreu o evento, mas em 2016 nós não tivemos acesso aos valores, principalmente dessas bandas mais caras, e a gente gostaria de ter acesso a essas informações em tempo hábil, né? A gente não está aqui julgando de que está tendo, né, lavagem de dinheiro, não é essa a afirmativa, mas a gente quer justamente poder compreender quanto está sendo pago. A gente sabe que, né, a diferença de investimento das pastas hoje, das secretarias municipais, mas é uma informação que não só os vereadores hoje da bancada de oposição, mas como os itabiritenses que tiverem interesse, tenham acesso a essas informações. Então a gente pede aí ajuda do líder de governo, que ele possa articular isso, para a gente buscar essas informações, que, né, acredito eu que esteja tranquilo, mas são cobranças que a gente tem e é o papel do vereador de fiscalizar. E a gente vai fazer isso, a gente tem que fazer. E eu acho que isso evita, senhor presidente, esse desgaste de Ministério Público, de promotoria. A gente sempre tem que ir. O doutor Humberto chama as partes dos vereadores, chama as partes da prefeitura, e é muito simples, é claro, é lei. O vereador, ele tem direito de ter essa informação e que seja feito de uma forma prática e rápida, de não ter que esperar aí os 30 dias, porque a gente vai participar de algumas licitações, a gente tem que tá buscando isso aí, a gente vai ter acesso a essas informações de uma forma mais rápida, mas que seja facilitado isso através do executivo para que a gente possa dar aí uma resposta para a população. A gente está sempre aqui cobrando, e eu quero tentar fazer isso dessa forma daqui para frente, porque eu acho que é importante a gente reconhecer o mérito de algumas coisas quando acontecem. Eu realmente acho que esses imprevistos que aconteceram na licitação dos medicamentos da Secretaria de Saúde, eu falei, outros vereadores falaram, eu acho que esses imprevistos podem acontecer em qualquer município do país. Mas eu acho que é importante que a população acompanhe de uma forma mais clara o que, que de fato está acontecendo. Né? A prefeitura investe tanto em comunicação de publicidade, que possa estar nas redes sociais, que possa estar no site da prefeitura, inclusive até mesmo a Câmara, poder transitar nesse meio aí de compreender melhor e levar isso para a população. Porque, sinceramente, gente, eu não sei os demais vereadores dessa casa, mas eu tive um acúmulo de atendimento gigantesco para tentar resolver problema de fornecimento de fralda geriátrica e de vários tipos de medicação. Essa semana, por exemplo, nós tivemos uma demanda com aquela fitinha para medir, né, a glicose das pessoas que têm diabetes. A gente sabe do tanto que isso vem trazendo transtorno para os moradores de Itabirito. Custa em torno de R$ 80 uma caixinha com 50. E o município não está liberando da forma que liberava antes. A gente sabe da dificuldade hoje orçamentária, né, que o país vem passando, mas algumas coisas não podem deixar de ser prioridade. Quero ressaltar aqui, eu fiz a leitura de uma lista com quase 20 medicamentos, e desses 20 medicamentos já chegaram quase 15, né? Acho que a população merece isso aí, e que continue sanando essas faltas dos que ainda não chegaram, que possam cobrar e fazer com que cheguem o mais rápido possível. E assim aconteceu também com as cestas básicas, né, que teve aquele imprevisto e já voltou a sua distribuição normal, né? Então, acho que é isso mesmo, os setores têm que debruçar em cima dessas dificuldades e tentar resolver com o máximo de urgência, porque tem muita gente ainda em Itabirito desempregada, passando fome, muitos estão com água cortada, luz e eletricidade cortada, não tem luz em casa, não tem como refrigerar, às vezes, um alimento, então está complicada essa situação. E para finalizar, eu quero falar de um assunto que já virou rotina nessa casa, mas a gente sempre é cobrado, a gente tem que tentar não deixar cair no esquecimento, que é a manutenção de algumas pontes no Cabral. Uma em específica está de uma forma muito delicada, né? A gente sabe que já não tem mais o trânsito nela, porque está muito danificada. Então, assim, deixar registrado, eu fiz uma indicação com essa cobrança, que a prefeitura possa tentar resolver isso da melhor forma possível, com o máximo de urgência. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Léo, vamos ver o segundo vereador, Geraldo Gonçalves Mendanha.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, vereadora Rose, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, internautas, né, que hoje a transmissão pela internet, que estão nos acompanhando. E diante disso, eu não poderia deixar claro, deixar de estar destacando aqui com muita clareza, logo na minha primeira fala, e destinando essa fala, principalmente, que eu falando aqui para ela, como representante, mulher, mãe desta casa aqui, né? Ontem, Dia das Mães, e a Rose, vereadora, mãe, né, que aqui nesta casa representa muito bem o seu papel de mulher, seu papel de mãe. Então, assim, eu cumprimentando a Rose, cumprimentando aqui a Janete, funcionária desta casa, mãe, todas as pessoas que aqui se fazem presente, que são mães, mandar esse abraço para todas as mães que estão em casa, na sua lida, que já enfrentou o seu dia de trabalho, que a gente sabe que são guerreiras, né? E a mãe, todo mundo sabe que a gente, às vezes, é tão fácil as pessoas falar, mas difícil é fazer o que a mulher mãe faz. Trabalho, cuida dos filhos e ainda tem que dar conta ainda do marido, ainda às vezes, né? Então, assim, todas as mães, a gente sabe o quanto é o que a gente tem que valorizar vocês nesses dois aspectos. Senhor presidente, gostaria também aqui de estar cumprimentando também a presença do meu amigo Luiz, oftalmologista, que se faz presente aqui nesta casa hoje, nos prestigiando. Obrigado, Luiz, pela presença. Venha sempre. E eu gostaria de estar começando aqui também e dizer que hoje é comemorado também o Dia da Família e também o Dia dessas mulheres que são tão guerreiras, desses profissionais, né? Aí a gente fala homem, mulher, que trabalham na parte da assistência social. Então, nessa data de hoje, que aí a gente tem que parabenizar a família, parabenizar os assistentes sociais, que tão bem trabalham aqui em Itabirito, que seja na rede pública, tanto nas redes privadas, e as pessoas que trabalham particulares, então, assim, que têm suas clínicas. Então, a gente gostaria aí de estar cumprimentando. Senhor presidente, eu fiz um requerimento que muitas das vezes a gente, como morador, principalmente de zona rural, e a gente vê a dificuldade, às vezes, de implantação do sistema de telefonia. No mandato meu passado, eu cheguei até a fazer uma visita junto à operadora Oi, naquela época, lá no Córrego do Bação, as pessoas solicitando que ali Córrego do Bação e adjacência pudesse solicitar a telefonia Oi, a implantação do telefone cabeado, né? O telefone fixo. E eu fiz, na época, uma visita em Belo Horizonte com o presidente da Oi, na época era o José Luiz Alac, e em conversa com ele, recepcionou muito bem, muito simpático, mas acabamos saindo de lá no 0-0, porque nada se resolveu. Porque tudo é em cima de dados que eles trabalham em cima do censo. E quando lá nós chegamos, o último censo que tinha sido feito foi em 2010, eu levei um abaixo-assinado dos moradores do Córrego do Bação, mostrando quantas residências, fazendo um mapeamento de rua a rua, quantas residências tinha, quantas pessoas moravam naquela família, provavelmente distância de uma casa de outra. E aí, quando eu cheguei lá, ele foi lá, não, a gente aqui trabalha em cima do censo, os dados que eu levei para ele, ele pegou os dados que ele tinha lá, que era do último censo de 2010, vinha uma população pequena, e ele falou que a grande dificuldade era estar colocando, pois as casas tinham que ser 50 metros uma da outra, igual São Gonçalo. São Gonçalo tem a telefonia fixa, porque as casas lá, devido à população que tem, as casas também são próximas umas da outra. Então, isso facilita a parte de cabeamento. E na época, quando o prefeito, na época, foi fazer, que ele disse que ficaria de uma forma inviável, ficaria quase em 2 milhões, isso em 2010. E a gente vê a evolução da forma que vai. Hoje, quem tem telefone fixo em casa hoje são poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, porque todo mundo hoje tem a telefonia móvel. Então, assim, na parte urbana aqui, na parte central de Itabirito, a gente sabe que a telefonia, o sinal é bacana. Mas tem alguns lugares, mesmo às vezes prédios, que tem pessoas que têm lojas, sabe que tem a dificuldade de sinal. Mas a zona rural, principalmente lá, Corco do Bação, a região ali do Cabral, região ali de Saboeiro, né, região da Mata, encontra-se ainda uma dificuldade nessas operadoras, né, questão de sinal. Então, hoje eu vejo que a Curuí, Bom Sucesso, região de Farinha Seca, aquela região ali do São Gonçalo do Monte, foi instalada uma antena da Oi, e o sinal da telefonia lá é bacana demais, 100%, atende muito bem, tanto até para a internet. Né? E lá já o Corco do Bação, a gente tem alguns pontos ali no Cabral que não pega, você tem que ficar procurando um lugarzinho ali para instalar. Então, já que a gente sabe da dificuldade que é, e hoje quase não se usa mais a gente cobrar aí da Oi, a telefonia fixa, que a gente cobra aí da Oi, da TIM, da Claro, da Vivo, a viabilidade de colocar ou uma antena na região ali, que possa atender toda essa micro-região, ou do contrário, um espelho repetidor de sinal, que possa estar melhorando um pouco o sinal. O Corco do Bação, hoje a gente conta lá com a Intercampo, que em 2011, quando eu vi essa dificuldade da Oi levar, entrei em contato com a Intercampo, o Ramon Braga, um grande parceiro lá da fazenda Pé do Morro, na época eu procurei ele, cedeu para a Intercampo gratuitamente o local para que ela instalasse a sua antena para poder fazer a repetição do sinal de internet. Então, lá nós temos lá, mas ainda tem que melhorar muito o sinal da internet naquela região, porque tem locais que, como Grota da Mina, a Intercampo ela não consegue transmitir o sinal, mas que seja aí colocado numa dessas operadoras aí. Então, assim, quanto à compreensão do senhor, está enviando um ofício e a gente fica nesse aguardo, qualquer coisa a gente possa estar marcando uma reunião e possa estar fazendo uma visita a eles. A outra coisa que eu venho questionando também aqui nessa casa, que eu fiz até uma indicação e eu recebi a resposta que a Secretaria de Trânsito junto à Guarda Municipal ela vai focar, vem focando em cima do que a gente fica vendo aí na parte de ciclismo nas nossas vias principais vias aqui da cidade. São ciclistas que andam na contramão. Então, assim, a gente sabe do perigo que tem, a gente vem aí, vamos buscar trabalhar junto à secretaria, cobrar um melhor entendimento sobre isso, porque é uma infração. Essa infração cabe até a penalidade de apreensão da bicicleta com multa. Então, a gente tem que cobrar e também, de uma indicação que a gente fez, de priorizar e valorizar também mais o ciclismo de Itabirito, dando condições, porque como não tem as ciclovias na nossa cidade, porque locais que têm as ciclovias, o ciclista tem que andar na ciclovia. Locais que não têm, que transitem no mesmo fluxo que os veículos transitam. Mas aí a gente vai buscar esse aporte aí junto à Secretaria de Trânsito, junto à Guarda Municipal, que eles intensifiquem mais. Porque a gente sabe que quando a gente está na via aí de carro, às vezes a gente encontra com a bicicleta, a gente fica aí naquela apreensão toda, porque quem está ali de bicicleta tem muito maior chance de se machucar, porque o seu próprio para-choque é o seu corpo. Então, a gente vem aí cobrar que faça uma melhor divulgação, que faça um trabalho educativo de ponta a ponto. Né? A gente tem a Guarda Municipal tão empenhada, que trabalha tanto, vamos colocar de ponta a ponto, vamos educar, porque quem sabe Itabirito seja essa referência. Pois não, meu amigo Rocha?
Boa noite, senhor presidente, demais companheiros. Ô, Geraldo, obrigado pela parte, vou ser bem breve. Eu acho que seria interessante adotar a estratégia que a gente adotou em gestão passada das campanhas educativas, sobretudo com o ciclista, realmente muito ciclista na contramão Itabirito. É uma questão de conscientização, leva um tempinho, mas dá para fazer um trabalho de conscientização nas escolas, com as faixas, né, na rua, com folder, com o próprio Facebook da prefeitura, dá para fazer um trabalho. E com o apoio da própria guarda. E um outro detalhe, Geraldo, eu tenho sentido muita falta, aproveitar que você falou da guarda, da presença da guarda na porta da escola. Né? Eu já disse isso aqui, a guarda transmite uma sensação de segurança muito grande para os pais, para os alunos, para os professores, para a direção de escola. Eu acho que é importantíssimo, né, a direção da guarda municipal, o comando da guarda, repensar o afastamento dela da questão da porta das escolas. Ali ela previne acidente de trânsito, previne tráfico de drogas, dá uma sensação de segurança. Eu acho que seria importante a guarda atuar mais nessa direção. Obrigado, viu, Vitor?
Obrigado aí por suas considerações. Agora, o outro lado aqui, às vezes a gente vê aqui o Renê, às vezes vem aqui e fala, reclama, né, da parte dos ônibus coletivos. Eu quero estar entrando aqui num ponto seguinte. A zona rural, a gente sabe que foi feito, eu estive até na Secretaria de Trânsito cobrando, e vou estar buscando mais a fundo e, de repente, está pegando essa bandeira da gente estar buscando. De tão logo e tão rápido, porque a zona rural em si, ela não tem bem caracterizado a parte da licitação do seu transporte que atende coletivamente a zona rural. Então, vários moradores do Córrego do Bação, Cabral, Saboeiro, São Gonçalo do Bação, Mata, reclama às vezes dos horários e itinerários dos ônibus que passam ali. E a comunidade do Bom Sucesso também. Então, estou fazendo um requerimento aqui, né, uma indicação, que seja solicitada essas empresas que atendem, os horários, como estão a questão de dias que fazem, e a gente depois sentar e estar conversando e buscar uma melhoria. E para encerrar, essa semana passada a gente teve com o prefeito, né, eu, o Átila, o Arnaldo, o doutor Edson, os vereadores que estiveram lá presentes, no prefeito vai até o seu bairro. E o Alex esteve na Quintos do Confidente, onde foi ele reforçar o seu compromisso. Né? Então é dar garantia do que foi prometido para o bairro, o que vai acontecer. Então a gente, às vezes, é criticado, porque cada vereador tem seu voto, ele é livre do seu voto. Mas como vem um projeto daquele, da prefeitura, não é um projeto que foi só para a prefeitura de Itabirito. Várias prefeituras tiveram essa parte do empréstimo concedido pelo BDMG e cada município teve a sua cota. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e cobrar. Vamos cobrar do município. Vamos cobrar melhorias na rua, vamos cobrar melhoria nas escolas, vamos cobrar melhoria. Mas tem hora que a gente chega e coloca tudo isso na contramão. Né? Então, assim, a gente sabe da queda que foi dada na parte da arrecadação do município, e quando veio para todas essas prefeituras mineradoras aí, esse aporte do Banco BDMG, com muita responsabilidade de ser colocado isso, para ser pago, né, com taxas, acho que é de pai para filho, acho que qualquer um de nós que tivesse a oportunidade de ter um empréstimo desse, eu acho que você pegaria esse dinheiro para fazer um tipo de investimento, mesmo se não estivesse precisando. Então, assim, os compromissos que a gente sabe que a prefeitura tem, que foi feito em cima de um projeto que vai ser colocado, a gente sabe que a arrecadação que o município tem, os outros recursos, pode sobrar e vai sobrar para poder atender a comunidade em outras necessidades, né, que não faz parte desse projeto. Então, assim, quando fala assim, ah, o prefeito fez um projeto, ele tinha que pagar esse projeto no mandato dele. Né? Então, assim, a gente, igual em conversa que eu tive com o Alex, e quero aqui até reforçar o que a vereadora Rosa disse aqui. Tem hora que a gente, como fala, a gente vota um projeto, mas tem projeto que a gente arrepende. Na minha legislatura passada, igual como foi dito aqui, se a gente fosse ver o elefante branco que virou e da parte que tange hoje para fazer uma reforma daquela fábrica, eu não teria votado, não. Eu votaria contra. Mas naquela época, foram feitos toda uma pressão de que os funcionários da referida empresa iriam ficar sem receber, porque a empresa poderia fechar. Fizeram reuniões com a gente acabou indo naquela forma de tentar ajudar. Só que o seguinte, hoje, o prefeito até, acho que segundo ele me falou, a justiça está obrigando ele a pagar 1.600.000 de multa por um atraso que ficou de uma administração para outra, por causa de recursos para poder pagar, e ele agora vai ter que pagar pela justiça. Então, a gente vê isso, e a gente vê a responsabilidade que vem trabalhando. Então, assim, vamos cobrar, mas vamos também olhar também da forma certa que tem que ser feita. Senhor presidente, por hoje é só. Meu muito obrigado.
Agradecendo as palavras do vereador Geraldo, vamos ver na tribuna o vereador Marcos.
Senhor presidente, José Maria Gonçalves, secretário dessa casa, Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, público presente, assessores, os internautas, né, que nos ouvem aí através do site da Câmara, através da Rádio Câmara, uma boa noite a todos. Senhor presidente, o primeiro assunto que trago nessa noite, e até dando sequência, é referente a nossa mobilização, a sensibilização que nós estamos fazendo diante das principais empresas da nossa cidade, referente ao requerimento que foi aprovado aqui por todos. Então, quero retomar esse assunto. Eu já tive a oportunidade de visitar a CSN e a Verlict, que inclusive funciona dentro da Coca-Cola. Foi uma oportunidade mesmo, porque já tinha um agendamento com a Desita, eu peguei carona, e na semana retrasada, em companhia com vários outros vereadores, vereadoras, nós tivemos na Gerdau. Eu acho que foi muito proveitoso, foi até surpreendente, acho que superou as expectativas. E a gente começa aí a boa notícia, perceber nessa mobilização que estamos fazendo, que há uma grande expectativa na retomada dos projetos, principalmente das empresas mineradoras. Eu acho que essa é a primeira constatação e a primeira boa notícia. Digo, o CSN já está trabalhando para reativar a mina de Fernandinho, que é na antiga Itaminas, aqui em Itabirito. Ela deve gerar, aliás, ela vai manter, vai proporcionar manter 250 empregos e deve gerar mais 50 novos empregos. Proporcionar manter 200 empregos para Itabirito, por quê? Porque hoje, com o fechamento de Fernandinho aqui em 2015, ela conseguiu transferir os trabalhadores de Itabirito para a CSN Casa de Pedra, mas já está no limite. Ou seja, se não reabrir Fernandinho, vão ser 200 pessoas demitidas de Itabirito. E com a previsão de reabertura, vai manter esses empregos. A Erlic tinha uma empresa menor, mas tem 18 funcionários, uma grande parte de Itabirito, mas também está com projeto de expansão. E a Gerdau, nós também fomos informados, uma boa notícia, que são dois novos projetos previstos para Itabirito. Uma lá na própria Várzea do Lopes e outra aqui na Várzea Leste. O ponto, talvez, que mais chama atenção, né, Ricardo, que foi colocado lá, é a dificuldade do licenciamento ambiental. Como a nossa região foi muito atingida, principalmente com a questão de Mariana, da Samarco, com o rompimento da barragem, houve uma rigidez enorme no licenciamento ambiental, e aí que é o ponto-chave que pode estar barrando esses novos projetos. Foi a primeira consideração que, inclusive, a Gerdau pediu apoio para a Câmara, do que pudesse estar mobilizando na esfera estadual. Outras informações, Geraldo esteve presente também, que nos chamou a atenção, é a quantidade de funcionários de Itabirito na Gerdau. Ainda é muito pouco, nós comentamos várias vezes, né? Mas não, a Gerdau em Itabirito, né, em Várzea do Lopes, no montante de 1.600 funcionários, apenas 146 são de Itabirito. Então, houve ali uma mobilização, uma sensibilização da empresa, se comprometendo a envidar esforços para aumentar esse quantitativo para Itabirito, já que ela está dentro do território de Itabirito. E uma outra observação muito importante do Geraldo Mendanha, que inclusive está no ofício que enviamos para essas empresas, que é um outro ponto-chave, Geraldo, é a necessidade, e eles assim se comprometeram, de informar previamente a mão de obra para que o município possa ter condição de qualificar e gerar essa oportunidade para os moradores de Itabirito. Aí é um outro ponto crucial, porque eles têm as empreiteiras, como a Fagundes, se comprometeram e pedir a Fagundes para priorizar a mão de obra, mas, ao mesmo tempo, tem que ter essa informação a tempo e a hora, previamente, para dar condições que, realmente, a gente possa qualificar o trabalhador de Itabirito e direcionar essa mão de obra de maneira prioritária. Pois não, Geraldo?
Max, isso aí a gente passou para eles, porque, por mais que a gente saiba que a gente tem muitas pessoas qualificadas, mas, às vezes, a parte de demanda que eles necessitam no momento, a cidade de Itabirito, às vezes, não dispõe disso. E outra informação, eu tive com o Francisco, semana passada, aqui na prefeitura, e cobrei dele, porque ficou em acordo lá da Flávia, acho que é Flávia mesmo.
É Flávia.
Flávia, passar para... Ela falou que ia enviar até no meu e-mail para me poder repassar para todos os vereadores a empresa que faz a seleção das pessoas que querem participar para poder fazer o estágio.
Processo seletivo, fazer o estágio.
Então, assim, eu cobrei dele porque ela falou que no outro dia ela está me passando e eu ficaria responsável por poder estar passando para todos os vereadores. Então, assim, eu ainda não passei porque a Flávia ainda não me passou, mas eu cobrei do Flávio e aí eu estou aguardando, e que isso é de suma importância para a gente poder ter esse feedback junto à empresa e junto com todos os vereadores também.
Muito obrigado, Geraldo. Doutor Edson esteve presente também. Fizemos várias considerações junto com a Rosa e o Ricardo. Então, eu acredito que foi uma ação importante e ela tem que haver continuidade. Aí eu aproveito para convidar todos os vereadores. A próxima empresa prevista para visitarmos é a Coca-Cola, confirmou hoje. Será na quarta-feira, às 14 horas. Quarta-feira, agora, às 14 horas. Porque foi uma oportunidade também, porque a diretoria executiva, que parte está em São Paulo, estará aqui. Então, eu acho que era uma visita aguardada, esperada, porque a Coca-Cola ainda tem a força de lei que prevê que 80% da mão de obra tem que ser de Itabirito. Evidentemente que existe um prazo, né, de amadurecimento dessas vagas. Existe um prazo que deve ser aguardado. A Coca-Cola abriu em 2015, há um prazo natural de maturação. Não é 2015, abril e maio, em junho já tem que ter todos os postos ocupados. Mas eu acho que é uma visita muito importante, hoje é uma das principais empresas do município. E amanhã a coordenadora lá, que é a Fernanda, vai dar o roteiro da visita na Coca-Cola. Então já fica aqui, e até às 14 horas tem que ser informado aqui para a Câmara, através do Adalberto, aqui dos coordenadores, o nome das pessoas que queiram fazer a visita. E logo em seguida, na segunda-feira, tem a SAPT Mineração, que também já agendou essa visita. Está sendo muito interessante, sempre é bom lembrar que no final a gente quer confeccionar um relatório para ser encaminhado nas instituições parceiras, como o Senai, como a própria prefeitura, e fazendo cor à prefeitura, que até através do próprio prefeito tem também cobrado essa prioridade da mão de obra e fornecedores de Itabirito. Há uma outra solução que surgiu nessa visita, foi a sugestão do Kiko, do Francisco, para fazer a rodada de negócios com os fornecedores de Itabirito. Ele já se comprometeu. Então, eu entendo que foi até mais produtivo do que a gente imaginava. E fica aqui o convite, então, quarta-feira, às 14 horas, para a Coca-Cola, e na segunda-feira, às 14h30, na Saftim, que é aqui ao lado da mina do Pico. Em sequência terá, mas ainda não tem a data, a Vale e a Herculano. E aí eu já emendo com o requerimento que entra hoje, senhor presidente, que a Vale pediu, para além de nos receber lá na mineradora, ela quer vir na Câmara. E aí eu acho que é um momento muito aguardado, porque, conforme o Vandercy, que é o coordenador de relações institucionais da Vale, e o próprio Resch, ele já tem a condição agora de detalhar como vai ser o projeto Maravilhas 3. Aí é um dos projetos mais aguardados, aí eu que estou falando, a Vale não externou isso, eu acredito que vai gerar uma mão de obra de mais de 1.000 postos de trabalho, então nós precisamos entender como é que é esse procedimento, e ele quer vir à Câmara, me ligou, para externar isso para os demais vereadores e já começar a mobilização na cidade. Não vai ser de imediato, mas a implantação do projeto, mas eu acredito que no segundo semestre agora vai iniciar essa mobilização. E são ações importantíssimas para a gente resgatar a parte, né, de emprego e renda aqui para a cidade. Então, esse era um dos assuntos que eu trouxe na reunião dessa noite. Eu comentei que acumularam alguns assuntos aqui, senhor presidente. Então, quero apenas dar uma pincelada, já finalizando esse primeiro assunto das visitas às principais empresas do município, passo para o assunto subsequente, que é a questão de segurança. Essa semana eu fui abordado por alguns moradores do Álvaro Maia, que relataram que voltou uma incidência muito grande de assaltos ali no bairro. Então, entro com um requerimento, juntamente para a Guarda Municipal e a Polícia Militar, solicitando que volte com aquelas blitz preventivas, com aquelas blitz nos bairros, principalmente nos bairros que têm uma localização mais estratégica, infelizmente, para os assaltantes e delinquentes. E assim eu espero que possa acontecer. A prevenção ainda é o melhor remédio. Aquelas blitz aconteceram ano passado e deram um resultado interessante. Nós sabemos que hoje pode-se fazer uma parceria com a Guarda Municipal, que teve o seu efetivo aumentado de forma significativa. Então, hoje já é permitido que faça essa parceria. E também na área central, alguns comerciantes estão pedindo, porque nesse momento de crise ficam mais vulneráveis, infelizmente, algumas pessoas, alguns delinquentes que entendem que vão resolver, e pessoas realmente de má fé, mau caráter, que assaltam o comércio da Bilheta. Então, entro com esse requerimento, senhor presidente, solicitando esse retorno dessas blitz preventivas. Da mesma forma, fui abordado também pela alguns moradores do Nossa Senhora de Fátima em Coab, reclamando da retirada do circular. E já fui agora informado do doutor Edson e também pelo pessoal da Secretaria de Segurança e Trânsito e da própria concessionária, que já voltou, né, doutor Edson, com o circular já para o Nossa Senhora de Fátima. E além do circular, está mantendo o itinerário para Adelmo e Caltren. Faz parte da implantação do cartão integração. Nós sabemos que toda mudança gera alguma apreensão, gera um incômodo. Eles estão ainda em fase de testes, mas concluída, que inclusive reza no edital de concessão na época de 2006, que foi feita a concessão à empresa vencedora, Serra Verde, que tem que já implantar o cartão de integração. E, portanto, acredito que vai ser um grande ganho. Até o Renê comentava que já tinha passado da hora, mas que bom que está vindo agora. E o mais importante, falar com os moradores do Nossa Senhora de Fátima, que está voltando com a circular e ainda mantendo o itinerário ali Padre Adelmo Caltri. Outro assunto, senhor presidente, que também trago aqui nessa noite na Câmara, referente à sinalização, foi muito bem colocado, me parece, por Rocha aqui, aquele novo trecho ali na João Pinheiro, na entrada ali, né, próximo à Serra Verde, inclusive, aquilo tem funcionado muito bem. Coincidentemente, hoje eu passei no horário de pico lá, às 17h30 horas, que sempre era um caos completo e tem fluído muito bem. Mas eu trouxe aqui informações da sinalização, Rocha, já está sendo programada para ser implementada, realmente está precisando lá o semáforo para pedestre, parece que até foi colocado, faixa de pedestre, sinalização horizontal, placa de preferência e faixa de aceleração. Vai ter que ter uma faixa de aceleração ali. E realmente deu um resultado muito positivo com o asfalto que já foi feito na gestão do primeiro mandato do prefeito Alex, com a iluminação que já foi feita lá na época do Juninho, túnel bala, eu acho que a gente vai sentindo como vai transformando a cidade e valorizando a qualidade urbana dos lugares, que também surte um efeito na vida do cidadão comum. Então, trago essa informação porque estava pendente, e que bom que vai ser colocado o mais rápido possível essa possibilidade e essa implementação da sinalização. Por fim, rapidamente aqui, como eu falei, são vários assuntos, quero destacar o Festival Plural, parabenizar a todos que concorreram, principalmente os músicos da Berito, foi um retorno no Festival da Canção, foi muito interessante, estimula principalmente os jovens, e parabenizando, eu fiz o requerimento na reunião passada para Cachaça com a Arnica, vencedor desse retorno no Festival da Canção, e a intérprete de Itabirita Cari. E, por fim, senhor presidente, também parabenizar todas as mães pelo Dia das Mães, através da Rosa aqui e da Janete, e destacar aqui, não pregando religião, mas respeitando todas as religiões, mas destacar aqui um importante momento que recebemos aqui Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, em comemoração aos 300 anos de sua aparição, pedindo que abençoe a todos nós, e de maneira muito especial a todos nós aqui da Câmara, para trabalharmos para o bem comum de Itabirito e de todos os itabiritenses. Sobre arte, foi um momento marcante que eu faço questão, né, Rose, de ressaltar e destacar nessa reunião de hoje. Muito obrigado a todos, uma boa noite, uma ótima semana.
Agradecendo as palavras do vereador Marcos, vamos abrir a tribuna do vereador Ricardo Oliveira.
Vou abster, senhor presidente.
Então vamos passar a palavra para a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente,
hoje
ausente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, internautas que nos acompanham através da rede social. Quando o Léo fala em manutenção da ponte do Cabral, eu queria lembrar para o Léo que não existe ponte lá no Cabral, não. Não tem que ter manutenção, tem que fazer as pontes do Cabral, né? O que tem lá é entulho, muito entulho, das últimas chuvas que tiveram, e a ponte caiu. Então, quando ele pede aqui manutenção, eu queria até corrigir o Léo e falar com ele que não é manutenção, não. É construção das pontes do Cabral. Depois eu queria falar também do caso de uma menina que está no hospital há mais de, agora, quase 4 meses. Eu acho que quase todos os vereadores aqui já estão sabendo desse fato também, porque está ficando uma coisa muito crítica. Ela realmente não pode continuar no hospital, porque ela vai acabar pegando infecção ali, uma vez que o problema dela agora tem que ser tratado a nível ambulatorial. E eu até gostaria de agradecer a presença do Volney, porque ele esteve no hospital fazendo uma reunião com o pessoal da família, com o pessoal do hospital também. Eu até cheguei a cobrar nessa casa a visita de um neurologista, mas parece que com essa reunião que Volney teve, a prefeitura vai mexer na casa da menina, e ela vai ter um tratamento ambulatorial logo após, que é realmente o serviço do PSF. Então, aqui só queria pedir, porque foi proposto que a prefeitura vá mexer na casa, porque precisa de uma rampa. Então, eu queria pedir uma agilidade nisso daí, até mesmo para acontecer a saída dessa menina do hospital. Quero agradecer, Geraldo, me desculpe, agradecer quando você me cumprimenta pelo Dia das Mães. Muito obrigado a todos também aqui que têm mães e esposas em casa. Era o primeiro assunto que eu ia falar, mas eu acabei esquecendo. Muito obrigada. Agora eu queria falar a respeito daquele povo que mora ali no Caltre. Falam invadido, já não existe mais nem falar invadidos, acho que já nem pode mais usar essa palavra, invasores. Pessoas vieram me procurar, muito preocupado, porque a gente sabe que aquele terreno ali é do Farid, né? Me parece que é do Ludo Farid, é Farid. E falaram comigo assim que o prefeito teve uma reunião lá. E tem gente preocupada porque falou assim, que o prefeito falou que algumas situações vai regularizar e outras não. Eu até já tomei iniciativa, falei, gente, isso é conversa fiada, não vamos acreditar nisso não, porque onde vai passar pela cabeça de um prefeito ajudar 5 pessoas do lado de cá, deixar 5 do lado de lá, no mesmo bairro que tem a mesma confusão? Eu cheguei a comentar isso com uma pessoa e parece até que ela vinha na Câmara hoje, que eu falei que eu ia manifestar sobre isso, e eu falei com ela, eu não acredito Eu estou falando assim, não estou defendendo, não conversei com ele sobre isso, mas eu acho que isso aí não existe, não. Se ele vai regularizar a situação de um bairro que mora 100 pessoas, com certeza ele vai regularizar a situação das 100 pessoas que estão ali na mesma situação. Então, eu até gostaria de saber, eu perguntei isso para alguém aqui essa semana, não me lembro quem, acho que até Adalberto. É, parece que o prefeito citou que comprou um terreno para resolver a situação daquele pessoal. Eu não sei se procede, e eu gostaria até de pedir informação disso, para quem sabe a gente está falando na próxima reunião, porque as pessoas lá estão meio preocupadas com isso. Onde que eu vou com a minha família? Porque falou que não vai regularizar a situação de todo mundo. Então, gostaria de saber se existe realmente a compra desse novo terreno para isso daí, e, né, e até de chegar a desmentir essa situação de regularizar para A e para B, não.
Ô, Rose, é rapidinho, Max, uma parte. Nós podemos até certificar com mais detalhes, mas o que eu tive de informação é que tem, são dois terrenos que estão, tem as invasões. Um é a parte do Paris, mas o outro é de um proprietário de Ouro Preto. A prefeitura está regularizando esse de Ouro Preto porque já teve uma selagem. O que é selagem? É aquela contagem das casas, todo o arcabouço junto à justiça, e essas casas estão comprometidas realmente à regularização. E já está tendo a compra, a negociação do terreno, mas podemos pegar mais informações. O vereador Arnaldo ainda vai falar, não sei se vai dar tempo dele citar também, que acompanha muito bem o processo lá. Uhum. Mas houve um acordo, porque senão dispara as invasões, você nunca consegue regularizar. Pode ser isso que esteja acontecendo, eles entendendo que houve invasões posteriores, inclusive com acompanhamento da justiça. Senão você não acaba nunca, e aí fica uma bola sem neve. Mas aonde que está avançando é nesse terreno, porque são dois terrenos. O terreno do proprietário de Ouro Preto, não sei quem que é, já está bem avançada a negociação para haver a regulamentação.
Ah, que bom, Max, muito obrigado. É, um outro assunto que eu quero falar agora é da UPA. É, eu canso de vir nessa casa falar que a nossa UPA, a gente tem bons médicos e temos mesmo, nós temos bom atendimento e temos mesmo, só que eu estou ficando muito preocupada com uma situação na UPA. É, nós estamos tendo muita dificuldade de transferência de paciente. E quando eu falo essas transferências de paciente, a Central de Leitos de Belo Horizonte está fechando muito, muito. E eu até queria pedir, eu acho que chega a hora da Secretaria de Saúde de Itabirito tomar uma posição quanto a isso, porque daqui a pouco nós vamos ter paciente lá precisando de ir embora sem ter condições. Porque a maior dificuldade para arranjar vaga para qualquer paciente em Belo Horizonte. O Estado está falido? Está. Mas nós também vamos ficar aí olhando para o Estado de boca aberta e deixar acontecer as coisas de qualquer maneira? E a ortopedia? Terrível, tenebrosa. Nós temos pessoas, nós temos paciente aguardando com o fêmur quebrado em três lugares, três fraturas num fêmur, e ficou na UPA quinta, sexta, sábado, domingo e foi embora na segunda-feira. Então, eu acho que tem que reavaliar a situação dessa ortopedia nossa com Ouro Preto, porque está ficando preta coisa. Nós vamos ter dificuldade em transferência de paciente com uma UPA daquele tamanho e nós vamos passar perto com o pessoal que para ali está sendo encaminhado. Uma outra coisa que eu quero falar também a respeito, há um mês atrás, mais ou menos, eu estava subindo Santa Teresa, e eu vou falar nome porque eu vi, eu passei, vi, quando eu vejo, não vamos ter problema das coisas. Eu vi muito lixo na frente da casa do Wagner Melilo. E eu vi um caminhão e uma máquina da prefeitura parada recolhendo esse lixo. É de direito, não é porque Wagner deixou de ser quem lá, todo mundo tem direito de tirar, pronto, acabou. Eu me dirigi perto das duas pessoas que estavam trabalhando na máquina e no caminhão e pedi para eles que um quarteirão acima tinha um monte de lixo e ali próximo à unidade básica de saúde do Santa Teresa tinha também. Tinha não, tem. Ele falou comigo que não podia tirar aquele entulho de lá, porque ele ia largar 4 horas, mas que no outro dia o caminhão da prefeitura e a máquina ia lá tirar. O entulho está lá até hoje. Uma pessoa já fez o requerimento, depois vale a pena dar uma olhada lá, porque está bem próximo da unidade básica de saúde de Santa Teresa. E quando se falam, alguém aqui falou alguma coisa do Santa Teresa, a Tila comentou comigo a respeito da iluminação de Santa Teresa. Eu fiz um requerimento aqui pedindo limpeza e capina. Daqui a pouco nós vamos ter que pedir licença no IEF para cortar a árvore que está dando passeio. Santa Teresa está coberto de mato, Santa Teresa está coberto de lixo. E agora é bom que o Tila entra com requerimento também pedindo iluminação. Então chega a hora de olhar para Santa Teresa, porque a coisa lá está preta. É mato mesmo, meio terreiro, e cobra, cobra. Tem gente encontrando com cobra pela quantidade de mato que está tendo no meio do passeio. É, um outro assunto que eu quero falar também, aproveitar a presença do secretário, que está aí, que eu fiz um requerimento hoje pedindo informação das vagas do Cine, porque a reclamação na internet está de baixo acima, o pessoal reclamando dessas vagas, e até eu mesma falei lá, porque alguém citou meu nome, não gosto muito de rede social não, mas quando cita meu nome eu respondo sim. E eu falei que eu já chamei o secretário nessa casa, e não é mentira, porque todo mundo sabe, ele próprio está aí, ele veio, e que na época ele desmentiu, que ele falou que isso não existe lá, desse negócio de achicação uma vaga de noite, no outro dia de manhã não tem. Pessoa me procurou, falou comigo que se precisar de prova, até para encaminhar para o Ministério Público, ela está indo comigo. Então eu entro com requerimento, pedindo informação para o secretário do Desenvolvimento Econômico, porque é claro, a única pessoa que eu posso pedir informação é ele, afinal é ele o secretário. Então vamos aguardar a posição do secretário, eu vou voltar a falar desse assunto, tão logo eu receber, até mesmo porque aqui a minha voz é do povo que me elegeu lá fora. Então pede para que eu fale, eu tenho que falar mesmo. Vou aguardar, porque não sei qual vai ser a explicação que ele deu. A última, eu tenho certeza que ele falou que não acontecia isso. E todos os vereadores que estavam aqui presentes escutaram isso também na época. Um outro assunto que eu entro com requerimento nessa casa, a respeito dos shows do Julifest, que eu peço o contrato para a gente estar vendo. Eu acho que nós estamos num momento de crise, nós estamos com a prefeitura pegando meio-dia, fechando às 18 horas... E a gente vê shows dessa estirpe. É, tem gente que fala assim, se tem show, reclama, se não tem, reclama. Para mim não faz muita diferença, não, porque eu não vou. A minha única preocupação é com o dinheiro que está curto, a gente sabe que tem. Nós temos aí funcionários sem almoço, nós temos falta de exame, nós temos falta de remédio. Graças a Deus agora resolveu, parece que as fraldas já apareceram, já começa a aparecer. E medicamento também, o Léo falou que alguns medicamentos já estão aparecendo. Que bom, é isso mesmo. Tomara que toda vez que a gente vem aqui, a gente note que as coisas estão acontecendo dessa forma. É, quero aproveitar também e pedir novamente, entro com o requerimento na casa de novo, para a gente saber que fim que está tendo esse dinheiro dos parquímetros. Né? Eu pedi uma prestação de conta do parquímetro, eu não tive nem retorno do requerimento. Então, queria pedir ao Max, que se possível, Max, que responda o requerimento, porque esse já é o segundo que eu estou fazendo. Agora, quero aproveitar também... cumprimentar e agradecer ao padre Edmar pela visita com Nossa Senhora aqui na casa, foi muito bonito. Pedimos a ela, o que Max acabou de falar também, que ela proteja nós todos, né? E que ilumine o caminho nosso de vereador, que a gente precisa mesmo. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Agradecendo as palavras da vereadora Rose, vamos ao segundo vereador, doutor Edson.
Senhor presidente, secretário, colegas vereadores, funcionários, imprensa, boa noite.
Boa noite.
É, nós entramos aqui nessa casa com uma indicação pedindo a criação de um posto avançado, um posto de apoio da Guarda Municipal na Praça da Estação para auxiliar as pessoas aqui da cidade em relação ao serviço da Polícia Militar. Hoje tem um problema muito grande, que as pessoas vão até a Polícia Militar e quando a ocorrência é simples, muitas pessoas não conseguem fazer esse registro. Então nós entramos com essa indicação, passamos a ideia para o secretário Dorinho, para o comandante da guarda, e desde sábado já está funcionando esse posto de apoio lá na Praça da Estação. Então todas as pessoas que tiverem um dano simples, que precisarem de registrar um boletim de ocorrências de um acidente sem vítimas, documentos perdidos, as pessoas podem se encaminhar a esse ponto de apoio lá na Praça da Estação, vai funcionar todos os dias, de 9 às 18 horas, e desde já eu agradeço, tá, o Dorinho, por receber a nossa ideia e implementar, e também ao comandante Oliveira, por ouvir a nossa sugestão e já colocar em prática. E eu tenho certeza que isso vai contribuir, essa parceria da Guarda Municipal com a Polícia Militar, isso vai contribuir bastante com a população aqui da nossa cidade. Então, esse era o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Gostaria de agradecer ao vereador Max pela iniciativa. Nós estivemos lá na Gerdau com toda a comitiva, e a ideia é bacana, é a gente trabalhar em parceria, é a gente discutir em alto nível, é a gente cobrar, sim, com inteligência, e a gente entender como funciona todo o sistema, todo o processo. Então, te agradecer, viu, Max, pude participar com você, com os demais vereadores, foi importante para a gente esclarecer, para a gente entender como funciona o sistema lá no caso da Gerdau e das demais empresas, que hoje uma demanda grande que a gente tem no nosso município é essa questão do desemprego, e nós temos essa responsabilidade da gente procurar alternativas. As pessoas nos elegeram para isso, para a gente buscar alternativas, para a gente firmar parcerias, para a gente procurar um outro caminho, não simplesmente uma desculpa na crise ou na situação, mas para a gente procurar um outro caminho. Então, te parabenizar pela iniciativa, beleza? Um outro ponto que eu queria falar, você também comentou, Max, foi sobre o sistema de integração, a rota experimental. Como você bem mesmo mencionou, toda mudança, ela precisa de adaptações, ela precisa de melhorias. Então, desde 2006, tem um processo do sistema de transporte público em atividade e tem 15 dias que começou esse sistema a rodar. Então, é normal as reclamações, as críticas, chegaram algumas reclamações para a gente. Isso é normal, isso faz parte do processo, porque uma coisa é o plano das ideias, uma coisa é a ideia no papel, e outra coisa é quando a ideia ela é colocada em prática, com os moradores utilizando o sistema. Então, essas críticas, essas reclamações, essa insatisfação, isso é importante para que a secretaria tome as medidas, para que a empresa faça as adequações, até ajustar, até adequar e chegar num consenso, né, para atender o maior número de pessoas possível. 100% não vai ficar, é transporte público. Então, sempre vão ter pessoas satisfeitas e pessoas insatisfeitas. Isso aí é normal. Então, esses ajustes, essas reclamações, elas são importantes, elas têm que chegar até a gente, até os vereadores, até a Secretaria de Trânsito, que tomou a iniciativa disso, de fazer essas mudanças, que está acompanhando todos os processos. Nesses 15 dias, já tiveram algumas modificações, começou de um jeito, alterou, não está legal, reclamações, só vamos mudar. E se no final desses 30 dias de teste, de experimento, não der certo de forma nenhuma, acredito sim que a ideia é muito boa, até porque se não fosse boa, as grandes capitais não estariam nesse sistema da integração, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, acredito sim que a ideia é boa, mas se no final desses 30 dias não der certo, não funcionar, volta ao processo antigo, e aí a Secretaria de Trânsito vai abrir uma linha lá para o meu sítio, eles têm essa prerrogativa, eles podem fazer isso, vai pedir uma linha para o meu sítio, volta ao sistema normal. Mas a gente não pode pecar pela omissão. Se a gente errar, a gente tem que errar pela ação, tentando acertar. Então, acredito que nesses primeiros 15 dias, todas essas reclamações, essa participação aí da população, que é super importante e deve continuar dessa forma, sim, isso é necessário para que os ajustes eles sejam realizados e, dessa forma, melhorar o transporte coletivo, que esse é o objetivo que a gente tem, né? Nós, vereadores, esse é o objetivo. Só um outro ponto para encerrar aqui a fala, Léo, você falou sobre a licitação, né, dos shows no Julifest, a questão dos artistas, não é necessário ter licitação, porque a lei permite que essa contratação ela seja feita direta. Essa licitação para a contratação dos artistas não é necessária, a lei permite, a lei exige que seja inexigível. A gente pode discutir o gosto dos artistas que vão tocar aqui, mas não tem como colocá-los numa licitação para disputar quem é melhor, quem é pior. Tá? Só essa primeira ressalva, tá?
Ô Edson, só uma parte. Com certeza, até faltou expressar sobre a inelegibilidade, a gente sabe que tem, todo ano tem, esses artistas sempre são contratados pela inelegibilidade. Vossa Excelência citou, até queria pedir o apoio, né? Vocês estão muito bem articulados ali, mais próximos do prefeito, que eles enviem isso para a Câmara, porque a população tem cobrado, de repente, valores, etc. e tal. A gente sabe que uma coisa não justifica a outra, mas facilita para mostrar essa transparência mesmo para o povo. Obrigado.
Beleza, Léo. Com certeza. E as outras licitações que vão ser realizadas no Julifest, a gente vai acompanhar e a gente vai estar passando essas informações, tá, para todos. Então, por hoje é só, tá, presidente? Agradecer aqui essa fala de hoje. Boa noite.
Boa noite. Vamos ver a tribuna, vereador René Américo da Silva.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Público presente, demais membros da mesa, Geraldo, vereadores, vereadora, internautas e amigos do Facebook que têm nos acompanhado pela transmissão ao vivo, e funcionários da casa, imprensa escrita, falada, meu boa noite. Primeiramente, eu quero parabenizar todas as mulheres, até da casa mesmo, a vereadora Rose e demais mulheres da casa, que são mães, em especial a minha mãe também, pela passagem do dia de ontem. Senhor presidente, dando seguimento aqui aos trabalhos de hoje, eu vou... Já estava em pauta já alguns assuntos, mas foram abordados por alguns vereadores, e eu quero fazer minhas indagações. Afinal, nós ficamos quase 3 semanas sem ter palavra livre. Eu quero deixar muito tranquilo e muito claro, quando a gente fala e questiona, que eu acho que a gente tem que debater ideias, como já foi dito, mas eu gostaria até de pegar carona na fala do vereador Dr. Edson e dizer o seguinte, o projeto que está em integração, que está acontecendo na cidade, se teve elogios, a gente não sabe. Mas, que está ruim, está. Tá, sabe por quê? Eu até vou fazer o seguinte para a gente combinar, para não ficar uma situação chata, achando que a gente está querendo macetar o negócio. Não é. Eu acho o seguinte, eu estou aqui com o contrato da empresa, inclusive eu fiz um requerimento pedindo a presença do senhor Reinaldo, juntamente com o secretário de trânsito, que é o senhor Artidório Senem, pois eles vão ter que esclarecer sobre o contrato. Eu acredito que o Dorinho já chegou de outra gestão, porque já é a terceira gestão que o contrato está seguindo, e ele possa saber alguma coisa, ou alguém por ele responde, da secretaria dele. Mas o senhor Reinaldo assinou, Reinaldo Adriano de Castro Cota, pela Turim Transportes Limitada, que é a concessionária que venceu. E daí já passou 3 concessionárias aqui dentro. E não é ilegal. O processo permite que ela faça essa terceirização para outra empresa fazer. Mas, quando a gente vai estudar o contrato, que foi assinado em 19 de janeiro de 2007, e nesse contrato eles falam sobre a execução do contrato. Eu estou fazendo só uma maneira de prestar contas aqui, tá? Que nele fala a questão das normas gerais de execução do edital de concessão. Aquisição ou locação, implementação e manutenção de sistemas, softwares, equipamentos embarcados e não embarcados, para a implementação do sistema de bilhetagem eletrônica que permite a operação do sistema de transporte coletivo através da integração físico-tarifa das linhas municipais urbanas, conforme estabelecido nesse edital em anexo. Aí coloca que tinha um prazo de 8 meses para concluir. 8 meses. 10 anos se passaram e vem, com todo respeito, doutor, não é com o senhor. Não é com o senhor. Eu sei da sua índole, sei né, da maneira que o senhor tem conduzido as coisas, mas eu tenho que questionar a empresa. Não é o senhor, de jeito nenhum, para a gente não levar que está tendo problema pessoal, de jeito nenhum. É. Eu tenho que falar, não tem jeito, é característica, gente. É fazer a população de trouxa. E aí, eu liguei para a empresa, não mandei ligar, e fui questionar como que funcionava o processo. Aí falaram comigo que funcionava, você pega um ônibus no meu sítio ou no Padre Adelmo, vai até a praça da estação, paga uma passagem, você tem 40 minutos, quando você volta, você, dentro desse prazo, você não tem mais que pagar outra passagem, ficou aquele assunto. Aí eu comecei a indagar o funcionário, que eu vou preservá-lo, porque esse bobiato conversou comigo, está na rua. Então nós vamos preservar a imagem dele. O cartão, o integração só funciona para quem tem cartão. O cara com dinheiro no bolso, se ele pegar a lotação, ele não pode usar o integração. É só com cartão. Então ele paga para ir, paga para voltar dentro do prazo permitido. Não pode. Se tiver o cartão, ó, não tiver o cartão, a pessoa adquire o cartão e vai inserir nele um valor de R$ 14,00, que é convertido em passagem, e esse ponto de recarga, ou é no Farid, ou é na empresa Serra Verde. E se eu não quiser comprar o cartão? E se eu tenho hábito de andar de carro, e o meu carro quebra e eu vou usar o ônibus naquele dia, eu não vou ter o mesmo direito que os outros cidadãos, sendo que o direito é para todos? É coisa que tem que se indagar, e é por isso que eu chamo eles aqui, vão ter que se explicar. Porque eu falei que eu não vou aceitar mais a empresa que presta do transporte coletivo fazer o povo de trouxa, não. Não vai. E aí, eles vão, 10 anos depois, eles vêm, na boa intenção, de tentar implementar uma coisa que já vem dando problema. De 100%. Tudo bem, não vai funcionar nunca 100%, mas ele já tinha que atender no máximo 90%. Mas a população para, não sei se é a mesma população que procura o senhor, doutor, que elogia, é a mesma que me procura e reclama. Porque eu também falo aqui em voz da população, eu não falo aqui para fazer graça. Mas, aí vem a zona que eles fizeram nos horários. Eu fui marcado pela Michelle Hortência, é uma internauta, o Max também foi, porque eu vou dar nomes, porque se me marcou, e marcou você, vereador, eu acho que na rede social a gente pode estar falando aqui também que quer aparecer. Ela fala o seguinte: um absurdo fizeram na UBS Nossa Senhora de Fátima. Bacana para nós, mas tiraram a lotação de deixarmos na porta. Já não basta o bairro Bela Vista, Agostinho Rodrigues e o Caltri não tem nada de bom, porque tudo se concentra na popular. Agora também tira os lotação. É revoltante. Principalmente pelo preço de cada passagem. Ajuda aí, né, gente? Aí que eu fico estressado. Caros vereadores, olhe por nós com coisas que nós não tivéssemos olhando. Eu vejo outros vereadores, todos os vereadores praticamente fazendo, questionando junto comigo. Eu levantei a bandeira e vou até o final do meu mandato. Mas eu também falo, se ela vir cá e consertar, eu vou parabenizar, que eu já fiz. O projeto é bom, integração? Ótimo. Mas que faça para a população e tira, que está eivado de erros. E não pode. Aí vem mais denúncia, e vem comentando, e chama a gente de asno, e aí vai virando. Então, assim, aí hoje eu peguei o telefone e liguei para um funcionário também da Serra Verde. Falei assim: ô, meu amigo, pelo amor de Deus, a gente já não aguenta mais. O que está acontecendo? Não tem gerência nesse lugar, não é possível? Não, nós vamos voltar tudo hoje. Então, quer dizer, se tirou, sabia que ia dar problema? Que eu não posso falar merda não, que é decoro. Foi lá e colocou o negócio para funcionar já errado. Aí dá 15 dias de desgaste para a população, perdendo ônibus, perdendo horário, perdendo... E bobear até emprego vai perder. E ninguém está nem aí. Parece que botaram uma venda e está só, deixa o pau quebrar e pronto. Não, não vai. Não vai. Atitudes vão começar a ser tomadas aqui dentro. E aí, eu quero dizer o seguinte, quero mudar o assunto aqui, dizendo que quando se fala em Julifest, que já começou a falar, Em 2014 teve, 13 teve, 15 me parece, né? Acho que foi 2015 que não teve, foi isso? Só não chamaram o prefeito de santo. Só não chamaram o prefeito de santo. Todo mundo tomou um baita susto naquele momento. Tem vários empresários aqui dentro, pode até me falar. Naquela ocasião, o país entrou numa recessão mesmo e muita gente foi pega, né? Nas calças curtas, como diz o prefeito rapidamente, não quis fazer. Quando ele volta fazendo agora, começam a se abater. E o mais engraçado, as mesmas pessoas que batiam naquela ocasião que não teve Julie Fest, são os que batem agora que vai ter. Os que batem agora que vai ter. Aí tem um grupo que chama Itabirito MG, quando a prefeitura ou qualquer vereador de situação posta alguma coisa lá dentro, automaticamente é cortado. Mas quando vem os internautas descer no maio na prefeitura, aparece, parece que eles põem até paga para aparecer 24 horas por dia. Aí quando eu chego aqui e fico indignado com essa pouca vergonha que eles fazem com a gente, eu sou pirotecnia. Eu faço show pirotécnico na tribuna. Você está entendendo o que é o negócio? Eu vou continuar fazendo show pirotécnico. Porque eu não falo a verdade. Eu falo a verdade, não falo mentira. E aí, quando coloca a questão do show, já foi explicado, Léo, tem a questão da dispensa de licitação, porque artista é único, é humanita só que existe, é um cabaré só que existe. Vou falar cabaré é o show, viu, gente? Não vou falar que eu estou falando cabaré é outra coisa aqui. Deturbo o que eu falo também aqui. O show cabaré pelo Leonardo e o Eduardo Costa, existe só um Nando Reis. Então, por isso que dispensa a licitação, que não pode abrir concorrência entre Nando Reis com Nando Reis. E aí, um jornalzinho do fundo de quintal da cidade aí, vai e coloca assim: circulou na hora do fechamento da nossa edição nas redes sociais, que era no grupo Itabirito MG, tá? Pode saber que daqui a pouco vai chover de porrete de mim aí, mas não tem medo não. Tem problema não, não estou aqui para tomar porrada mesmo. Porque nós não fala, né? Não estou falando nada demais aqui, nós estamos falando a verdade. Na edição social, nas redes sociais, os artistas que virão para a Julie Fest. Artistas mega caro. Agora, além de ser não saber escrever, ele também sabe o valor de show, tá? Como é que chama? Promoter de evento. Os vere, pontinho e tal, passou tudo aqui, vereadores de oposição, estão partindo para apurar e levar os conhecimentos do Ministério Público. Uma vez que a cidade está em crise, falta de emprego, e a saúde, falta de medicamento e de dinheiro para o circo aparece. Então, assim, não tem ponto, não tem vírgula, mas é normal. Aí a gente vai e questiona o secretário. O secretário, isso aqui procede? Não, Renê. A medicação regular já está toda 100% feita. Regular. Olha, escuta o que eu estou falando. A medicação regular. Então, os remédios básicos. As fraldas geriátricas começaram a ser fornecidas hoje. E aí vem a questão que está faltando, são problemas de mercadologia, que são remédios, tipo Depakene, que é de convulsão, é remédio anticoagulante. E aí vem aqui e fala com a gente, a vereadora Rosa até saiu, ela que defende a bandeira, eu queria pedir até ajuda para ela, por defender a bandeira, e por, né, os outros vereadores também que quiser, que de repente a gente ajeita, consegue arrumar algum laboratório que forneça, porque ninguém quer fornecer. A margem de lucro é 1%. Ninguém quer fornecer. Mas bater, todo mundo quer. E aí, mudando o assunto, eu quero entrar aqui num assunto também. Denúncia do Itabirito MG. É o seguinte. Tem coisa, gente, que é muito sério. É muito sério algumas coisas que acontecem. Eu, quando começaram a falar comigo que eu estava fazendo conchavo, estava fazendo não sei o quê, eu printei tudo e meti processo mesmo. E está rodando. Vai ter que provar. Aí vem uma pessoa que, por sinal, é fake. Para quem não sabe o que é fake, são impostores, pessoas de mau caráter, que têm tempo, vagabundos, que têm tempo de chegar e criar um perfil falso, para denegrir a imagem dos outros, e coloca aqui que uma funcionária do Cine estava distribuindo carta na frente dos outros, como se lá não tivesse gerência. Peraí, Eu conheço muito bem quem que é a gestora do Cine, conheço muito bem a família dela e põe minhas duas mãos no fogo pela índole e pelo caráter dela e da família dela. Ela não está aqui passando ninguém para trás, não. E nós também não tem boba aqui, não tem 13 bobos aqui na Câmara, não. Tem 13 vereadores atentos. Se tivesse acontecendo, nós já tinha dado um jeitinho dela. Mas não está, não. E aí a Sodexo, foi um caso que aconteceu na Sodexo, onde a Sodexo tinha colocado algumas vagas, me parece que eram duas vagas para pessoas do sexo masculino e duas femininas. E essa Sodexo já havia alguns currículos na mão dela, já lá em cima da empresa. Ela distribuiu as cartas e a própria empresa pediu para dar legalidade através do Cine e colocar algumas pessoas que estavam com o currículo lá em cima para pegar a carta. Aí deturparam tudo e falou que ela estava passando. Inclusive, se os vereadores quiserem, nós temos uma carta da Sodexo assinada pela Ana Carolina Horta Coura, gerente da unidade operacional da unidade Vale do Pico, dizendo o seguinte: declaro para os devidos fins que as vagas para oficial de serviços gerais da empresa Sodexo foram abertas pelo Cine em Itabirito de acordo com o procedimento estabelecido. Após o encaminhamento feito pelo posto de atendimento, solicitamos a coordenação do Cine Itabirito que contactasse alguns candidatos de posse dos currículos. Entramos em contato com os candidatos e solicitamos o comparecimento ao Cine. Informa ainda que todo o processo ocorreu de forma transparente e os currículos utilizados já estavam com a empresa Sodexo, assinado pela funcionária. Então, prova é que a transparência está aqui, que a funcionária não ia colocar o dela na reta se ela estivesse fazendo alguma coisa errada. Senhor presidente, muito obrigado por ter deixado passar. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Semana que vem eu termino a minha pauta. Obrigado.
Agradecendo a palavra do vereador Renê. Vamos ouvir da tribuna o vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Muito obrigado. Senhor presidente, vereador José Maria, secretário Geraldo, vereadora Rose, demais pares dessa edilidade, funcionários da casa, a todos que a nossa fala chegar, boa noite.
Boa noite.
Na verdade, eu tinha uma pauta mais ampla, mas aí com alguns posicionamentos do Renê ali, que seriam meus também, eu nem vou falar deles não, vou só considerar que eu fui, inclusive, fiquei satisfeito, principalmente nessa questão do Cine, porque essa carta diz tudo o processo. E aí também eu gostaria de colocar à disposição a Comissão de Serviços Públicos dessa casa, que eu sou membro, inclusive, para a gente receber essas pessoas que estão falando, que estão cartas passando na frente, que estão prestigiando algumas pessoas, e de ouvi-las aqui em comissão, para a gente fazer, inclusive, um relatório. Porque a gente acredita muito nas pessoas que estão ali no Cine, acredita muito na direção do Cine, no secretário e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Sander é uma pessoa que preza por isso. Eu conversava com o Sander hoje, que é um amigo meu de anos. Eu nunca encaminhei uma pessoa para o Cine, não é esse o meu papel. Eu acho que as pessoas têm que ir para fazer essa... seguir todo essa burocracia que tem de você levar, de ser encaminhado e tudo. E o processo, para mim, é limpo. Mas se fora disso alguém consegue provar, e quem acusa cabe o ônus da prova, a Comissão de Serviços Públicos Municipais gostaria, de membro que sou da comissão, tenho certeza que os colegas vereadores também, de ouvir essas pessoas, fazer um relatório sobre esses assuntos, até para parar com isso, porque tem uns que vão ao Cine porque os pais mandam ir, não é nem porque gostam de serviço, não. Os pais estão enchendo todo dia, você tem que trabalhar, ele vai até para o desencargo de consciência. Aí ele chega lá, tem uma satisfação pelo dar em casa, é falar que não está tendo carta, que as cartas são todas direcionadas por aí afora. Então, eu me coloco à disposição dessas pessoas para ouvi-los em comissão. Não quero ouvir ninguém isoladamente, não, porque a comissão, nós temos um consenso disso. Eu tenho, inclusive, aqui a relação das pessoas que foram devidamente encaminhadas por esse processo. O que está acontecendo é que são poucas vagas, a oferta está pequena, para procura muito grande. Então, algumas pessoas que não têm sido aproveitadas realmente chateiam com isso. E aí eu vou respeitar, porque quem está desempregado, a situação é muito complicada, fica mais sensível, fica mais chateado com qualquer coisa. Então, eu vou respeitar, mas coloco a comissão à disposição para isso, justamente para a gente poder traçar definido de uma vez por todas essa situação. Também a gente informa, e aqui também o Renê informou, e com muita alegria, essa situação da medicação. Hoje, falta-se pouquinha coisa daqueles remédios considerado básico, né? Então, aqueles ainda dos padronizados. Pouca coisa que está faltando e tem outros que substituem com igual, igual poder de ação daquele que, por acaso, está em falta. Realmente, os medicamentos, e eu faço questão de voltar nesse assunto, aqueles que não são padronizados, esse está com dificuldade, é de quem vende para a prefeitura. Não está achando, ninguém quer vender para a prefeitura nenhum. Está todo mundo correndo do serviço público para vender. Então, realmente, nós estamos com essas dificuldades. Fralda, todas as unidades de saúde, a UPA, todos têm fralda. O que vai mudar, e daqui a uns dias nós vamos receber alguma reclamação disso, os critérios serão fortemente estabelecidos para essa distribuição. O que está acontecendo de gente pegar fralda sem a menor necessidade, passa para outro, isso já tem caso, e isso a gente só não vai expor aqui, mas tem documentos, inclusive, de quem pega a fralda e vende. Mudando da fralda para a cesta básica, semana passada, 3 pessoas estiveram no social, pegaram a cesta básica e venderam a cesta básica. Então, aí outro foi lá, pegou a cesta básica e pagou R$40 de táxi para levar até um distrito aí. Então, está uma loucura, então isso não é brincadeira. Então, tem algumas coisas que precisam ser melhor conversadas sobre isso. Quanto ao Julifest, foi muito claro aqui a respeito dos cantores, e por que que anuncia com essa antecedência toda? Porque, senão, você fica sem agenda para um bom cantor, para um bom artista, na hora. E o que a gente tem ouvido por aí vamos ser bem sinceros, tirando aquela meia dúzia de 8 que fica ali no Facebook, fazendo uns comentários, aqueles mesmos de sempre, eles, se pintar a casa deles de ouro lá, se pôr azulejo na rua deles para eles não sujar o pé, eles vão reclamar do mesmo jeito. Então, esse para mim não serve de base. Aliás, nem dirijo a eles para isso. Tem uns que não podem nem sair de casa, quanto mais participar do Julifest. Então, essas pessoas, algumas dessas pessoas, a mim não muda. Mas os shows, o que a gente observa na rua por aí, é só elogio. Eu até não contrataria a Anitta. Se coubesse a mim, isso aí. Embora tem gente que é fã dela, eu particularmente até gosto, mas até pela desfeita que ela fez numa cidade que ela teve pouco tempo aí, se é que foi verdade também, porque fala muita coisa, aí ela manchou um pouquinho a imagem dela, e acho que esses artistas que assim procedem devem ser esquecidos um pouco pelo serviço público, se é que aconteceu isso. Eu vou no show, mas o dela eu não vou, não é por causa disso não, é porque o ritmo dela lá realmente não é o ritmo que eu agrado. Mas a juventude adora. Uns gostam porque realmente gostam de uma bela mulher, outros gostam porque ela tem uma boa música, e outros não gostam porque é concorrência. Então, assim, tem de tudo. Então, isso aí nós vamos só respeitar. E esse é o meu dever. Então, o que eu estou ouvindo na rua, e ouvindo bem, é que a prefeitura está de parabéns pela escolha. Já vi tantas escolhas ruins aqui, e essa realmente... eu cumprimento pela essa escolha. Não sei se casualmente esses artistas eram os disponíveis, se isso realmente fosse os que estavam disponíveis para o momento, que bom que foram esses. Você pega um show aí do Cabaré, por exemplo, é um show de multidão, você vai vir gente de tudo quanto é lugar para cá, é um show muito bom. Então eu gostaria de cumprimentar a prefeitura, por valores dos shows tem, vai ser publicado, é tudo publicado na dispensa licitatória, tudo certinho. Eu gostaria de externar aqui o luto pelo passamento do guarda GM, o senhor Edivaldo. Felizmente, um guarda municipal, vinha, acho que da sua cidade, teve um acidente de carro, ele veio a falecer, curiosamente eu vi agora à tarde no Facebook, e a guarda se mantém em luto, e aqui também a gente externa o respeito a um guerreiro, um lutador, uma pessoa que vinha de fora com dignidade para aqui levar o sustento para sua família. Infelizmente, foi ceifada a vida de um jovem, o senhor Edivaldo, e a gente aqui presta condolência à guarda municipal e também à família dele. Um outro assunto, e aí eu nem gostaria de falar nisso não, mas é porque houve muita reclamação, e que bom que estão voltando, é esse transporte público, essa mudança que fizeram. Está tão fácil para resolver, é só aumentar um circular para o meu sítio. Aumenta essa linha para o meu sítio, não espera acontecer para ver o que vai dar, não, porque ninguém aguenta ir no meu sítio a reclamação. é demais. Eu fui no meu sítio assim, umas duas vezes na semana, sinceramente, eu fui conversando com os quatro moradores. Eles estavam, inclusive, muito nervosos com essa situação, e com razão. Você pega no caldo, por exemplo, já não chega mais o circular, ou chega a partir de agora, se houve essa alteração, depois de 5 horas da tarde. No meu sítio não tem mais lotação, estava um absurdo. E curiosamente, o momento que eu estava lá, passou duas, uma atrás da outra. Ora não ia nada, ora foram duas do mesmo tempo. Então está realmente um absurdo essa situação. E tem coisa que você não precisa testar muito tempo para você saber que deu errado, não. Por exemplo, a prefeitura testou por 3 dias aquela rotatória ali. Se ela tivesse testado por 3 minutos, era suficiente para saber que aquilo não deu certo. Ainda assim, ficou 3 dias. Não sei para agradar quem, mas ficou ali testando 3 dias. Hoje, não precisa esperar esse tempo para testar. É pão circular atendendo o bairro Meu Sítio. Por quê? O bairro Meu Sítio é muito grande, embora não tenha tantos moradores assim, tem muitos lotes vagos, mas é grande. Se você percorrer as ruas do bairro Meu Sítio, por si só, já é uma demanda muito grande de tempo do 11. Então, não justifica ali você ter um horário fixo do Meu Sítio, por exemplo, com o Cauto Nossa Senhora de Fátima, por aí afora. Não adianta. Então, é bobagem. Tenha que tentar pôr esse. Inclusive, eu estou esperando uns moradores lá do Meu Sítio que me procuraram. Eu falei que eles juntam uma turma que eu vou levá-los à Serra Verde para que eles possam ouvir de vocês esse clamor. Está fácil, é um pouquinho é só ir lá, é alguém da Serra Verde, pegar um carro, de preferência se for descaracterizado, e conversar com um, com o outro, falar assim, ah, eu estou sabendo, nem identifique que é funcionário, não. No outro dia ele põe o circular lá. Então, realmente ficou muito ruim essa mudança, e toda adaptação, você tem um prazo realmente para ela dar certo, mas esse está muito claro que, infelizmente, está piorando. A situação lá do Caltre, a Rose levantou a situação aqui, é o seguinte, aquela primeira, o caldo são divididos em duas partes, uma realmente é do Farid, a outra é do senhor, é do senhor Zaqueu, que é filho de uma senhora que comprou aquele terreno na mão do Marco Aurélio. Em 2013 começou-se ali uma negociação para que aquele terreno fosse adquirido, porque ali tem um problema sério, principalmente com a área verde. E aí as coisas foram andando, e nesse momento a prefeitura adquiriu o terreno da parte de baixo. Adquiriu, vai fazer um cadastramento das pessoas para poder fazer uma urbanização. Então, esse foi o primeiro passo. Não quer dizer que agora entra já numa segunda etapa para fazer a parte do Farid. Mesmo porque, um dia desses, eu procurei e falei, gente, invadiu a área do Farid, o caminhão do Farid está levando material de construção lá. Vocês tinham que dar uma olhada nisso, porque cada dia surge um barraco. Me falaram o seguinte, se vocês não vendessem material, ia perder duas vezes. Perdeu o terreno, se não vender, perde duas vezes. É a visão deles, então, essa situação eles vão ter que adaptar. Porque também, se a prefeitura sair legalizando tudo, daqui uns dias está muito fácil. Você ocupa um terreno, você começa ali, faz uma moradia, aí vem outro, aí vem a prefeitura e legaliza. E nós temos que ter uma análise boa da situação, uma análise fria. É muita gente ali de fora, uns 80% de fora. Tem pessoas boas que escolheram o município para viver, para criar a família aqui com dignidade, mas, infelizmente, também tem muitos oportunistas que têm casas em outros lugares e estão vindo para cá para invadir mesmo. Eu conheço aquilo ali, posso, e entro ali dentro, converso com muita gente. Aliás, depois da eleição, foi semana passada, nós tivemos a doutora Edson Esteves, Geraldo e o Tila, né? Nós tivemos lá numa conversa com eles, e isso foi claro, a prefeitura resolve o primeiro, então já é um passo. E se a gente analisar aqui essa situação de moradia, quem implantou o Padadelmo? Foi o Juninho, quando prefeito. Depois do Padadelmo, qual outro estilo de moradia popular? Eu nem vou falar de Coab, não, que está muito antigo, depois quem quiser fala. Quem implantou depois? Veio o quê? O Alex. Terminou o Morada Viva e fez a doação daquele terreno. A outra, terceira situação agora, está sendo o Caltra. Então vai ter oportunidade de outras pessoas virem fazer também. O que não vai virar é moda. Invadiu, a prefeitura desapropria e compra. Esse processo vem arrastando há muito tempo, e que bom que a prefeitura agora vai intervir aí com sua força de governo para que algumas coisas lá sejam resolvidas. Nós temos dois instrumentos aqui, eu vou falar um outro dia sobre isso com mais tempo. Dois instrumentos como vereador, que são indicações e requerimentos. A indicação, nós temos que entender que a indicação é uma sugestão que a gente dá para o prefeito. Até a indicação, como é uma sugestão, eu sou de um pensamento que até não cabe muita resposta explicativa, não, porque às vezes a indicação é uma programação da prefeitura. Por exemplo, eu poderia fazer uma indicação aqui semana que vem, falando que esse ano vai ter, solicitando um reajuste esse ano para os funcionários públicos, solicitando, por exemplo, que façam um CRAS na Nossa Senhora de Fátima, que eu já estou fazendo. O reajuste, vai ter um reajuste esse ano, está acabando de olhar valores. Podia pedir aqui uma indicação, um reajuste para o cartão de alimentação da prefeitura, que vai ter um reajuste. Eu podia fazer isso aqui, porque às vezes eu tenho essa informação, mas não acho que essa indicação, aquilo que eu venho, que eu peço, que eu bato, que eu esperneio aqui, que vai virar lei, não. Essa é uma vontade do executivo. A ele compete a realização. A indicação que você consegue trabalhar, se você tem paciência de pegar, sentar com o prefeito, conversar, mostrar os prós e os contras e ver se ele te atende. Essa você trabalha, se ela não estiver dentro da programação, se tiver só uma satisfação, foi só a indicação é muito boa, mas ela vai dentro da nossa programação. Por exemplo, daqui a uns dias vai começar a limpeza, o mais rápido possível, acredito que dentro de 2 semanas, vai roçar as laterais até chegar em Curuí, porque está um absurdo. Ou seja, não está andando, é no meio da pista já. Eu podia fazer uma indicação, solicitando, mandar uma cópia para o presidente da associação comunitária que vai fazer isso. Isso é uma ação da prefeitura. Requerimento, aí eu acho que o requerimento tinha que realmente ser respondido assim, no pé da letra mesmo. Porque o requerimento faz falta para o vereador trabalhar. Agora, indicação, tem que pôr na cabeça que indicação é a sugestão. Não adianta espernear, que uma ponte caiu em cima da outra ponte, que a ponte fez isso, a outra ponte passou por baixo. Se não for vontade do executivo, não vai fazer. Não é essa a bravata daqui que vai realizar a obra, não. É a prioridade, é aquilo que o executivo, no seu corpo técnico, estabelece como prioridade. A gente vai escutando, mas por não concordar com algumas coisas da forma que é colocada, eu quis falar sobre isso, e vou falar só sobre isso mesmo, porque o tempo está acabando também, mas eu quero voltar a falar mais sobre esse assunto. Senhor presidente, obrigado e boa noite a todos.
Agradecendo a palavra do vereador Arnaldo, vamos agora para a votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, antes da votação da matéria em pauta, tem um convite aqui que foi me solicitado que fizesse a leitura na íntegra. A Associação Esportiva Santa Rita convida a todos para o seu primeiro jogos festivo, que acontecerá no dia 21/5, a partir das 8 horas da manhã, no Polo Esportivo Santa Rita. Inclusive o presidente está aí presente aí. Então, todos os vereadores estão convidados e toda a comunidade, toda a população de Tabirito, os internautas que aí estão escutando essa reunião nossa aqui da Câmara hoje, sinta-se convidado a participar com a Associação Esportiva Santa Rita. Senhor presidente, vamos para as indicações a serem votadas em bloco, dos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Ricardo Luiz de Oliveira, José Maria Gonçalves dos Santos, Átila Dias de Moraes, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Antônio de Oliveira Bosco.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. Sem objeção, aprovada as indicações votadas em blocos.
Os requerimentos a serem deferidos dos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso, Denilson Francisco Braga e Maximiliano Silva Baeta Fortes. Da mesma forma, o senhor presidente, a serem deferidos em blocos.
Os requerimentos estão todos deferidos.
Agora vamos para a matéria em pauta, projeto de lei 21/2017, dispõe sobre as diretrizes para instituição do programa de coleta seletiva contínua de resíduos eletrônicos e tecnológicos da outras providências do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Em primeira discussão, senhor presidente.
Projeto de lei 21/2017 está em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Presidente, eu peço vista.
Vista concedida, vereador Rocha.
Projeto de lei 22/2017 autoriza o Poder Executivo a destinar áreas públicas para implantação de ecopontos no município de Tabirito, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, em primeira discussão e votação, senhor presidente.
Projeto 22/2017, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, está em primeira discussão em votação. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu peço vista.
Vista concedida pelo vereador Rocha.
Projeto de lei 23/2017 dispõe sobre a diretriz para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências de autoria do executivo em primeira discussão, senhor presidente.
Projeto 23/2017 da autoria do executivo está em primeira discussão e votação.
Senhor presidente, eu tenho umas dúvidas na LOA 2018. Estava dando uma olhada aqui a respeito de alguns valores, previsão orçamentária. Eu vou pedir vista no projeto, tá?
Vista concedida, vereador Rocha.
Projeto de lei número 7/2017 denomina Rua e Alameda dos Loteamentos Recreio do Bandeirante, bairro Meu Sítio, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em segunda discussão, senhor presidente.
O vereador 07/2017, da autoria do vereador Leandro Silva Marques, está em segunda discussão e votação. Está em votação. Subjeção aprovada em segunda discussão.
Projeto de lei número 08/2017, denomina Ruas e Loteamentos Novo Tabirito 2, bairro Novo Tabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Em segunda discussão, senhor presidente.
Projeto 08/2017, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, está em segunda discussão. Está em votação. Senhor presidente, aprovado em segunda discussão e votação, projeto 08/2017.
Projeto de lei número 15/2017, declara de utilidade pública Associação de Responsáveis em Coleta Seletiva de Itabirito Arcos, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, está em segunda discussão e segunda votação.
Projeto 15/2017, de autoria do vereador Max, está em segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. São objeção aprovada em segunda discussão. Projeto 08/2017.
Não,
15/2017.
Projeto de lei número 24/2017 dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo no exercício 2017 para alunos matriculado na rede privada de ensino, de autoria do Executivo, em segunda discussão e segunda votação.
Projeto 24/2017, de autoria do Executivo, está em segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado em segunda discussão, projeto 24/2017.
Senhor presidente, agora dois projetos aqui em redação final. Projeto de lei número 9. Projeto de 9. O parecer da redação final composta pelos vereadores vereador Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha e Leandro Silva Marques. Parecer da comissão. Examinando o projeto de lei número 09/2017, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob dessa forma, seja sancionada, senhor presidente.
Está em discussão e votação dos pareceres. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres.
Agora o projeto de resolução número 1/2017, que estabelece normas para a confecção de medalhas Francisco Homem del Rei e Ana Amélia Carneiro de Mendonça e da outras providências de autoria da mesa diretora, em redação final também. A comissão de redação final, composta por Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha e Leandro Silva Marques, examinando o projeto de resolução número 1/2017, de autoria da mesa diretora, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob dessa forma, seja sancionada. Então, esse é o parecer das comissões que devem ser votados, senhor presidente.
Está em discussão os pareceres das comissões. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres.
Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Sendo essa matéria, gostaria de agradecer a presença de todos, vereadores, assessores, público presente. Invocando o nome de Deus, eu quero encerrar o trabalho da reunião de hoje. Boa noite, fiquem todos com Deus.